fala, o que, que você colocaria no seu olho?
Então, essa é uma pergunta que eu tenho visto cada vez mais frequente nos congressos, como se isso fosse a fórmula mágica. Então, quer dizer, se eu disser aqui que vou colocar a trifocal não sei de quem, todo mundo vai achar que isso aqui é o padrão ouro. E, de novo, eu, uma vez que viro paciente, eu viro um paciente normal como qualquer um outro. Então, quer dizer, não é porque você é médico, não é porque você é oftalmologista, inclusive parabéns pelo caso e pela coragem, porque operar o próprio pai já é difícil, colocar uma lente desse tipo. E ainda num cirurgião, microcirurgião, realmente é bastante complicado. Então, eu, no meu caso, eu iria para um bom cirurgião da minha confiança e diria a ele, escolha a lente que você acha bom, porque você vai operar. Eu não consigo me operar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa confiança. E assim, se eu recebo colegas, eu digo, agora está na minha mão. O que eu escolher vai ser bom. E o que, que é bom? É tudo isso que nós discutimos até agora. Né? Considerar todos os aspectos, desde olho seco, astigmatismo, para a lente ideal, para o paciente ideal.
E você, Raquel, colocaria o que no seu olho?
Eu sei que eu ia colocar uma multifocal, porque eu sou hemétrope, nunca usei óculos para nada, não estou apavorada.
Você é muito jovem.
Estou apavorada com a presbiopia chegando. Então, assim, considerando a minha rotina atual, né, eu com certeza colocaria alguma multifocal, trifocal, sem sombra de dúvidas. Não tenho medo de halo, glare, eu acho que isso para nossa rotina é mínimo, né? Eu acho que eu preferia muito mais estar independente de óculos do que talvez algum efeito desse. Então, não jogo tênis à noite, quase não dirijo na estrada, então... Não pensaria duas vezes em colocar de receber uma trifocal.
E você, Álvaro?
Eu colocaria uma EDOF no olho dominante e uma trifocal no não dominante, qualquer uma delas. Eu não faço no meu paciente o que eu não faria em mim. Então eu implanto Panoptics, a Telisa trifocal, a Rayuana, todas elas são maravilhosas. E EDOF também, a Telara, a Symphony e a Vivid. Eu gosto muito dos resultados. Então eu colocaria qualquer uma delas.
Bom, eu faria igual o Álvaro, né? Do meu olho direito, que é o dominante, eu colocaria uma Vivid, uma foco estendido. Sempre colocando, observando astigmatismo, colocando na calculadora da tórica. Do lado esquerdo eu colocaria uma trifocal, a Panoptics, de preferência se mostrasse Panoptics histórica. Então essa seria a minha preferência.
Só, não sei se na plateia ou alguém tem referência disso, como ficam essas lentes trifocais no microscópio para o cirurgião, uma vez que você vai continuar,
Sérgio,
trabalhando?
Sérgio, faz favor, sobe ali, porque eu acho que é uma grande... Porque é difícil você ter o próprio médico, né, aceitar, porque eu estou conhecendo colegas aí, eu digo que são covardes, né? Para os pacientes, indicam a lente e nele está colocando monofocal. Eu acho isso uma covardia, né? Tá? Eu vou colocar no meu olho o que eu faço para o meu paciente. Se eu tiver uma alteração de retina ou de córnea, alguma coisa, vai ser uma lente premium. Tá? O que eu fiz no meu paciente, eu vou fazer no meu olho. Tá? Agora, eu não concordo porque é uma opinião, né? Quer dizer, ele tem todo o direito. Eu acho que perde toda a credibilidade. Um dia o paciente, pô, doutor, o senhor colocou isso, por que o senhor colocou isso no meu olho? Né? Então, eu acho que a gente não pode ser. Eu acho que agora é legal o Sérgio falar para a gente, porque todo mundo quer, tem curiosidade, né? Eu vou operar daqui uns 3, 4 anos, quero colocar e quero sentir como eu senti com o meu primeiro multifocal óculos. Todo mundo chega e fala, ah, doutor, o senhor está passando multifocal porque você está com 30 anos, né? Esse óculos é chato, eu não vi a hora de chegar a 40 anos para usar um multifocal, não é nada disso, né? Então eu acho, Sérgio, o pessoal vai fazer uma pergunta, que é a curiosidade, acho que é a primeira curiosidade que o pessoal tem. Você está dirigindo bem à noite?
Ô Gilberto, antes de mais nada, deixa eu só falar assim, a gente tem uma experiência de bifocais, trifocais, e a trifocal com essa combinação há aproximadamente 3 anos. E eu estava vendo um resultado muito bom, por isso que eu quis isso para mim, porque é o que eu faço. Gilberto, tenho certeza, se você estiver enxergando do jeito que eu enxergo, que você, nossa, você vai ficar muito feliz, acho que você vai antecipar esses 3 anos. Porque a gente tem um terrorismo muito grande dos efeitos de uma lente. Eu vou me adiantar, tá, Gilberto? E se deixar falar, eu vou ficar falando até... Então, eu vou me adiantar no seguinte, halos, a gente tem um medo de halos, porque o paciente fala de halos, porque se fala muito de halos, glare, porque se fala muito de glare, porque, olha, os halos são pequenininhos em cima da luz, A gente sempre tem um medo demais. E paciente, tem paciente que é muito chato. E coloca isso como se elas fossem desse tamanho para a gente. E você fica olhando aquilo e você fala, não deve ser desse tamanho, ele está reduzindo, deve ser maior ainda. Então você tem uma impressão sempre pior daquilo que você está fazendo. E você fica morrendo de medo de fazer para os outros. A gente tem que perder esse medo e fazer. O Gilberto, eu falo do Gilberto, porque o Gilberto vem falando isso há muito tempo, de a gente procurar fazer o mais, cada vez mais isso, porque a gente pode ter um paciente descontente, mas a gente vai ter muito mais paciente contente. Então, isso a gente tem que passar e ganhar essa confiança de que isso é muito bom. E essa associação, quando você falou de colocar um foco estendido, quando a gente coloca uma rio antrifocal do outro lado, ele já te dá isso muito bem. J1 e estica. Ele dá uma imagem mais pálida do que a Panoptics, mas ela, a Panoptics dá mais contraste, dá uma imagem mais bonitinha. Não sei se isso está relacionado com as aberrações, que ela é 0,16, né, negativa, enquanto a outra é neutra, na aberração esférica, mas alguma coisa faz com que ela dá uma qualidade melhor de imagem. Eu sempre coloco ela no olho dominante. Mas o ganho da rei antrifocal é muito boa. Tá? Então, essa associação. E sempre deixar um pouquinho hipermétrope, tá? Não hemétrope. Passar um pouquinho nessas duas lentes. Para que você tenha um resultado feliz. Eu sou feliz, pode me perguntar, porque eu estou pronto para receber perguntas.
Vou fazer uma pergunta bem capciosa. Se você tivesse um olho só, qual das duas você colocaria no seu olho? A Panoptics ou a raio antrifocal?
Eu iria para a Panoptics. Tá certo? Mesmo perdendo um pouquinho de qualidade. Aquilo que eu falei, o halos são um pouquinho menores e o contraste é melhor. Mas, binocularmente, é isso.
Profundidade de foco no microscópio alterou
fantástico.
Alguma coisa?
Fantástico, não, tranquilo, nada. A gente fica com medo do microscópio, né? Uhum. Para com isso. Não muda nada. E olha, o celular. A gente vive a ser adolescente, né? Você ainda é adolescente, né? Mas. A gente volta a ser adolescente, um pouquinho disso, né?
O colega ali atrás tem uma observação. Fala o seu nome, por favor.
Meu nome é Jax. Eu queria só comentar uma pergunta que o Lucas acabou de fazer no final, qual a lente colocaria no olho, né? Eu nunca me esqueço que há quase 10 anos, no Internacional da Brascaris, em São Paulo, estava tendo uma discussão muito bacana do Dr. Virgílio Ceturion com o Dr. Fernando Trindade. E aí, o Dr. Fernando, ele sempre, até então, ele sempre gostou muito mais de monovisão. Isso. E o Ceturion sempre muito mais multifocal. Chegou ao ponto dessa discussão, deles perguntarem à plateia, que tinha mais de 1.500 pessoas na plateia, qual a lente que você colocaria nos seus olhos. Então, o Dr. Fernando estava voltando na monovisão, o Dr. Ceturion voltando na multifocal. E aí, levantou muito mais pessoas com monovisão, nos seus olhos, a estratégia de monovisão nos seus olhos, não era a lente, né? Assim, a estratégia. Só que aí, como o Dr. Fernando Trindade falou, eu te falei, né, que realmente a monovisão, ela é melhor. Só que o Ceturion depois ele fez assim, Fernando, a diferença é que a sua pergunta foi para uma plateia inteira que tem muitas pessoas que não são présbitas. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar a pergunta e vamos perguntar só para quem é présbita. Aí é o que a Raquel falou. Nessa época eu tinha 32 anos. Eu jamais colocaria multifocal nessa época. Eu pensava assim. Hoje eu tenho 42. Eu penso totalmente em colocar um multifocal, um trifocal nos meus olhos, porque eu estou deixando de ser J1. Então a pergunta do Lucas foi muito inteligente, porque se você tiver uma plateia extremamente jovem, que não são présbitas, jamais eles pensariam em colocar um trifocal. Se você fizer a mesma pergunta para uma plateia que tem muito présbita, a tendência é a trifocal ganhar. Então, assim, é muito inteligente. Eu, particularmente, nos meus olhos hoje, com a cabeça de 42, eu colocaria exatamente o que o Álvaro falou. Colocaria um EDOF no olho dominante e uma trifocal no outro olho.
Mais alguém? Sérgio. Microfone.
Com relação à luz, as histórias normais têm uma dificuldade na luz, né? Baixa a luz.
Exatamente, você lê muito bem com pouca luz. Não é a diferença de quem gosta de ler. Aí muda. Uma pessoa, tenho minha cunhada, minha irmã, que são apaixonadas por leitura. Elas precisam de uma boa luz em cima, porque ela vai cansar, eles vão cansar. vai ter um cansaço. Isso por pouca luz. Não que não enxerga, tá? Só que não tem contraste. E não tendo contraste vai gerar um cansaço. Por exemplo, vai no restaurante. Nossa, eu dirigi à noite respondendo do tranquilo. Porque eu não sou mariposa para ficar olhando para a luz, pô. Eu olho para o chão, eu olho para a faixa.
O Sérgio, nesse caso, né, da Restore, tem a apodização que realmente atrapalhava para perto e era 3,6 milímetros. A Panoptix agora com 4,5 e não apodizada, eu não observo essa tanta dependência de luz para leitura como a gente observava no passado.
Porque eu uso muito a bifocal, mas assim, o que eu penso, que as pessoas com uma idade maior que não estão numa atividade grande, ela funciona plenamente com sem luz, lê em tudo. E é uma tecnologia antiga que está se mantendo. E no começo a gente tinha mais medo de pôr, e à medida que você vai pondo cada vez mais. O problema maior são nas pessoas mais ativas, que precisam da visão do computador, aquelas pessoas com 55, mulher que já quer operar, tendo mais dois, que é um, porque já está com dificuldade. Então aí você fica qual? Aí você quer pôr uma trifocal. E aí esbarra, às vezes, na questão da luminosidade. Minha experiência é mais com a Synergy, um pouco, e trifocal das AIS. Da Panoptix eu não pus muitas, porque, eu não, enfim, tem aquela questão do mercado. Então, os testemunhos têm sido legais em relação a isso. Então, é uma opção importante para essa meia-idade.
É, e a Synergy, eu acho que você deve estar vendo isso, né? É a mesma visão para perto do que uma adição mais 4. Então, eu acho que ganha esse pouquinho do perto que você tem medo. Eu acho que ela tem uma linha, duas a mais ali para perto que a Rainer, por exemplo, não dá. Mas os pacientes ficam satisfeitos. Eu acho que eles ficam muito mais satisfeitos do que você deixar uma monofocal nos dois olhos para longe.
Mas, Raquel, você percebeu alguma queixa em relação a ter mais aula, essas coisas com a Synergy?
Não. E também dependência de luz. Nenhum falou, mas é só com muita luz que eu vejo.
Eu adorava a Symphony, fui um dos primeiros a colocar, eu tinha medo de colocar fonte focal, só que a Symphony tinha um problema que ainda eu me acho um pouco chato, acertar a biometria dela. Você planeja para ficar plano, e pelo menos nas primeiras, eles ficavam míopes um pouquinho. Então eu não sabia se era uma jogadinha do laboratório para deixar um pouco míope para poder ver de perto, e aí você acabava errando um pouquinho a biometria. Aí você ficava com aquela situação que de perto, para muitos pacientes ficava bom, outros precisavam de um óculos. E outra coisa que é interessante, quando você põe uma lente dessa e precisa de óculos para perto, o óculos, o grau de perto vai ser diferente do de longe.
É.
Se você tem uma bifocal que é... Sobrou um grau de astigmatismo, está atrapalhando. Esse um grau é o mesmo longe e perto. Esse paciente não vai precisar de um óculos multifocal. Enquanto você põe um foco estendido, se ele precisar do óculos de perto, o grau de perto vai atrapalhar o de longe. Então você ganha uma liberdade, né, que você dá quando você põe um bifocal, de deixar esse paciente. Se sobrar grau, você fala, você vai usar um óculos simples, você não vai precisar gastar dinheiro numa multifocal.
Essa dúvida é importante. Em relação a refração da Symphony no pós-operatório, você vai encontrar com consistência menos 0,75 para quem ficou bem. Quando você acertou a biometria, teu autorrefrator vai te dar menos 0,75. Padrão, tá? Eu acho que nenhuma plataforma com 3, 4, 5 lentes, a gente pode dizer que tem alguma experiência. A gente precisa de 50, 100 lentes para dizer que tem alguma experiência. Então, assim, se o teu paciente está enxergando 20-20 para longe, e se está encontrando 0,75, provavelmente está se confundindo na avaliação dessa refração, entendeu? Porque um paciente com menos 0,50 não enxerga 20-20. Outro ponto é, o que eu vou falar vai chocar um pouco, como me chocou no começo, um colega que trabalha com a gente pegou um paciente de Symphony e colocou um óculos multifocal. Por um problema. Foi um aqueles casos que desviam da curva, tá? Na curva não, eles ficam muito bem, tá? Mas desviou da curva e ele resolveu, mas não por causa de longe, só por causa de perto, ele colocou plano para longe e fez um óculos multifocal. Eu falei, você é maluco, não pode fazer isso, o paciente já tem uma multifocalidade dentro do olho. Ele falou, não, o paciente está super feliz. Aí teve um outro paciente meu que aconteceu uma situação que ele queria uma coisinha a mais, eu acabei dando um pouco também em Symphony, E também a ótica errou e fez um óculos multifocal. A partir daí, eu concluí que não é um problema tão grande o paciente usar um óculos multifocal, apesar de que a gente tecnicamente não pode concordar com isso, mas na prática funciona bem. Um óculos multifocal com a lente Symfony não é problema, mesmo que ele plano para longe, eu digo assim, para facilitar a vida do paciente. Tá? Isso, tá, off-label, esquece.
A Carolina Rocha Maia tem um artigo mostrando que isso que ele acabou de falar. A Symfony dá ali menos meio, menos 75, e o paciente está plano, né? E ela dá a explicação por que, que isso acontece. Toda lente de foco estendido, como não é um ponto focal, é uma linha focal, você ou o autoefrator pode se confundir achando que tem miopia. Mas igual ele falou, se o paciente está 20-20, ele não tem.
Porque a gente sabe que dão essas diferenças. Mas eu tinha com uma frequência, porque eu tinha as outras lentes que eu ponho, que eu adoro as lentes da Johnson. Eu até também fui speaker deles, algumas coisas. Só que me incomodava um pouco, porque eu queria pelo menos ter mais o para longe, para não ter essa situação. E concordo, o óculos multifocal ele aceita completamente. Mas o que eu gostar, por exemplo, se você não ficar tão bem, pelo menos se você está com uma bifocal que está longe e perto, você vai usar um óculos simples depois. Você não vai precisar o cara gastar no multifocal. É até uma forma de você falar, você quer fazer? Você pode economizar no óculos depois. Se sobrar grau, você vai fazer. Agora, se eu falo isso para uma lente de foco estendido, às vezes eu vou ter que falar, poxa, mas agora eu tenho que usar o óculos de longe, de perto, quer dizer, ou de perto a mais. Então, é abordagem, é tudo. Eu falo, eu tirei o peso de mim. Você quer usar menos tempo? O Shimoda, aprendi muito com as dicas dele também. Você quer usar óculos o tempo inteiro na tua vida ou 70% da tua vida você quer ficar sem óculos? Então, essas situações são expostas antes para depois... eu tirei o peso de mim. Você vou te pôr numa lente que você vai usar o menos óculos possível. E se precisar, você vai usar óculos, fazer uma pequena cirurgia, fica a teu critério. Então,
O que ele falou, tem que ver a constante também que você estava usando, né? Talvez estava dando. Se estiver dando muita miopia, realmente você confirmou e realmente não era problema da autoefratura, ou seja, estava miope, você tem que ajustar a sua constante, sim, fazendo o que a gente chama de personalização.
Não, eu concordo com isso, mas é difícil ficar mudando, né? Você tem o Oil Master, faz tudo corretamente, a constante é usada otimizada. Faço meus cálculos, eu revejo meus casos. Com isso, fui tentando corrigir. Jogava. Só que se você corrige, por exemplo, você acha que vai ficar míope, você deixa ele hipermétrico, uma sínfone, o que vai acontecer? Ele vai piorar a visão, ele já tem a visão de perto não tão boa. Você deixa mais meio, diferente de uma multifocal, bifocal, que você deixa mais meio, ele fica contente, ele vai ter visão de intermediário. Se você deixa num foco estendido mais meio, ele perdeu uma boa parte da visão que ele ia ter de perto. Então, enfim, desculpa, eu não quis levantar problema, mas é que foi a minha experiência e eu me senti incomodado um pouco, porque eu gostaria de usar mais, mas às vezes eu fico um pouco preocupado de não dar o resultado que eu estava esperando.
Sérgio, é interessante, né, essa discussão, mas eu acho que cada médico tem uma preferência, ele tem uma simpatia, eu acho isso uma coisa legal. Eu realmente, na minha vida, a Symfony, talvez um paciente tenha uma alteração de retina. Fora isso, meu cliente não vai aceitar legal corrigir, tá? Eu sou neurótico para dar visão J1. Então, realmente, não adianta, você vai ter encrenca. Então, a abordagem que o Lani tem com a lente, que ele se dá bem, é diferente da nossa. Você está entendendo? Então, eu acho isso uma coisa.
Mas Gilberto, eu gosto, é que escolher o caso certo, acertar. O meu que me incomodava é errar um pouco a biometria. Eu tenho um advogado que pus Symfony nos dois olhos, joga tênis, ele está maravilhado, tem 20-20. Mas uma pupila, que nem a Raquel falou ali, comentou, a pupila é uma pupila ótima para dar isso.
Até o monofocal capaz de você conseguir isso.
Uma das coisas que eu gosto muito da Symfony é o anel central, né, 1,59, muito grande para ângulos capas maiores. Eu, particularmente, a minha experiência com a Symfony também é muito, muito. Muito boa. Gosto muito também de colocar Symfony Synergy, que é um blended que eu faço também. Mais ou menos 90% dos pacientes eu faço blended, né? 70%, 80% Panopticus e Vivity e os outros Symfony Synergy. Mas igual o Gilberto falou, você vai ver várias coisas, cada cirurgião fazendo um pouquinho diferente, mas a forma como você conversa, o que você promete, o perfil do seu paciente, mostra para o pessoal mais novo que tem várias tecnologias que funcionam. Depende do que você está prometendo, né? Under promise, over deliver, né? Então, se você sabe conversar, geralmente você não vai ter dor de cabeça. Você queria perguntar alguma coisa?
Aqui, doutor. Oi, Aileen, parabéns, em primeiro lugar. Eu queria perguntar, tem uma perguntinha. O que você acha que você perderia ou ganharia se tivesse colocado uma Vivit no olho esquerdo? No lugar da Rainha.
Para mim, né?
É.
Eu acho que é um bom resultado também. Eu não estou dizendo que é...
Não, é só curiosidade escolha, mesmo, assim. O que você acha que a Rainha te dá mais?
Eu penso que na minha binocularidade e ter uma visão de perto, boa...
Melhor.
Eu acho melhor. Entendi. A minha... assim, é lógico que cada um tem o seu ponto de vista. Se eu tenho uma membrana epiretiniana, se eu tenho alguma coisa em relação à mácula, né, eu penso muito na Vivid. Tá certo? Eu acho que é uma lente importante para que a gente não caia a perda de contraste onde você tem uma alteração retiniana. Não é a minha escolha como... pensar em J1, foco estendido, que é o que uma trifocal vai fazer. Não é a minha escolha, tá? Mas eu acho assim, temos várias opiniões e cada um tem a sua experiência e com bons resultados também. Então, a gente está aqui exatamente para discutir, mostrar e ter conhecimento a respeito disso, né? Ouvir as opiniões.
Nós estamos chegando ao final do módulo, né? Então foi muito proveitoso, cada um mostrando sua experiência com lente premium. Gostaria de agradecer ao Dr. Gilberto pela oportunidade de estar coordenando essa sessão, que foi fantástica. E bom congresso a todos. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todo mundo que participou. Um abraço a todos. Bom congresso.